e avançamos aqui, inclusive, com a votação recentemente da ANASUL. E queremos, por dentro do Mercosul, fazer esse debate que ultrapassa não só as fronteiras do Brasil, mas como também as fronteiras daqueles países membros hoje do Mercosul. Então, já há um entendimento, tanto dos empresários como dos trabalhadores, que além de fazermos esse debate sobre o transporte terrestre dentro do país, faremos no Mercosul, levaremos para a Unasul e também para toda aquela proposta da frente parlamentar, que eu tenho a alegria de coordenar no Senado, e a Jandira Fegali coordena lá na Câmara, a deputada do PCdoB do Rio de Janeiro, que é a integração da América do Sul. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda fazer dois registros. Primeiro, dizer que o comentário que eu fiz aqui sobre os trabalhos dos nossos profissionais da Casa, o Congresso faz a história, aqui eu comentei, eu gostaria de fazer aqui rapidamente uma ilustração. A minha intenção, quando falei aqui há pouco da campanha O Congresso Faz Parte da Sua História, realizado pela equipe de criação de marketing da Secretaria de Comunicação Social dessa Casa, trata de valorizar o trabalho dos senadores e, naturalmente, do deputado. É uma campanha informativa que retrata os resultados do trabalho desenvolvido por nós, e não por mim. Vejam bem o que eu estou dizendo, não é por mim, é por nós, senadores, aqui nos últimos anos. As peças que aqui mostrei trazem testemunho da população beneficiada por leis que tiveram algum envolvimento de uma forma ou de outra, nas suas vidas e fruto da atividade legislativa. São abordados temas, como aqui mostrei, educação, segurança, meio ambiente, aposentadoria, o Estatuto do Idoso, no caso, entre outros. Quero destacar que as peças que tratam da ampliação da licença maternidade, tema, como aqui disse, que tive a alegria de ser relator, o vídeo traz o depoimento de pessoas que caminharam conosco. Lembro aqui com justiça a ex-senadora Patrícia Saboia Gomes. O Estatuto da Igualdade Racial, espero que seja regulamentado com rapidez por parte do Executivo e cumprimento aqueles que já passaram a adotar essas políticas, como foi o caso do governador do Rio de Janeiro, ex-senador Sérgio Cabral, como foi também da Prefeitura de Nova Iguaçu. Quero aqui também fortalecer o que foi dito pela Iris Karen, que integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade, onde diz que o Estatuto é referência do Agravante. Quem tiver o interesse de conhecer, é só entrar nas páginas aqui do Senado, que lá estão todo esse belíssimo trabalho construído pelos nossos profissionais. O projeto foi inteiramente realizado por servidores da Casa, com recursos disponíveis aqui do Senado. Concluindo, quero cumprimentar a equipe que fez esse trabalho. A história de um povo só se concretiza com a apropriação dos avanços nacionais alcançados mediante aquilo que foi construído de forma individual ou coletiva. Esse é o trabalho nosso aqui no Congresso Nacional. Por fim, senhor presidente, eu quero agradecer muito à Associação de Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, que fizeram questão de reproduzir no seu jornal Os Aposentados e Pensionistas, um artigo que escrevi, que levou como título, senhor presidente, Aprendendo com Tiago de Mello. Vossa Excelência esteve lá, nós fizemos uma sessão de homenagem ao grande poeta sem fronteira, Tiago de Mello. Eu escrevi um artigo sobre a vinda dele, o que que representou para todo o povo brasileiro, enfim, eu diria para todos os habitantes desse planeta, já que eu entendo que Tiago de Mello é um poeta sem fronteira. Reproduziram na íntegra o artigo e aqui também fizeram destaque de uma outra matéria que eu havia comentado. Primeira parcela do 13º sairá em agosto. Mas, senhor presidente, agora que eu vou concluir o meu pronunciamento, depois eu vou presidir para que Vossa Excelência faça o seu pronunciamento. Eu quero falar, como eu dizia antes, pela solicitação que me foi feita pelo Twitter, pedir que eu falasse um pouco como é que está essa questão da banda larga no Brasil. Então, nós falamos da nova tecnologia, dos avanços, da internet, dessas redes sociais que se montaram, que são um instrumento, eu diria, de fiscalização, e tem que fiscalizar mesmo, fiscalizar o judiciário, o executivo, o legislativo, em todas as suas instâncias, combater a corrupção, mas também que a banda larga fosse cada vez mais colocada à disposição, gratuitamente, e é possível sim, isso ser construído do povo brasileiro. Por isso, falo um pouco hoje sobre esse tema, mediante as provocações que recebi para que eu avançasse num tema que é tão importante para toda a nossa gente. Enfim, senhor presidente, falo hoje de forma sucinta aqui da tribuna do Senado, onde faço uma reflexão sobre a qualidade e a importância do serviço de banda larga no Brasil. Estamos vivendo, não há nenhuma dúvida, uma revolução digital. O mundo atual passa por um desenvolvimento tecnológico tão avançado que me permite dizer aqui a sociedade da informação a qual nos encontramos necessita de uma banda larga como direito fundamental, já que por ela transitam serviços que vão da educação, da fiscalização dos nossos trabalhos e também do lazer. A Finlândia, terra da Nokia, é o primeiro país do mundo em que a internet, com excelente qualidade de conexão e velocidade, é direito garantido por lei a todo cidadão. Ou seja, na Finlândia, o acesso à internet com banda larga é um direito garantido por lei. E é isso que o povo brasileiro, nos contatos que fizeram com o meu gabinete, enfim, pelos próprios meios das redes sociais, estão solicitando. Atualmente, não se pode pensar em desenvolvimento de um povo sem desenvolvimento das telecomunicações, sem infraestrutura pública, para que haja esse crescimento, esse desenvolvimento. Já que a demanda e o consumo da internet é crescente, é constante e, eu diria aqui, é veloz. Não pode esperar. Torna-se impossível pensar a nossa sociedade sem um bom serviço de banda larga. E isso a torna essencial, fundamental, não pode esperar. O Brasil hoje, segundo os dados da FS Nasca, tem 81,3 milhões de internautas. 81,3 milhões de internautas aqui pela pesquisa a partir dos 12 anos. Já para o Ibope, Nielsen, somos 73,9 milhões a partir dos 16 anos. Enfim, eu diria aqui arredondando, nos aproximamos quase que dos 100 milhões de internautas, devido à data que foi feita a pesquisa. O principal local de acesso, 31%, é a chamada as houses. Elas são cerca de 90 mil no Brasil. Logo a seguir, vem a própria casa, 27%, e a casa de parentes e amigos, 25%. Em tempo de horas em uso de internet, o Brasil está, na maioria das vezes, na liderança mundial. Vejam bem esse dado que me passaram aqui os próprios internautas. Senador, nós somos o número um, em número de horas em uso na internet. Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26 minutos conectados semanalmente, considerando apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71 horas e 30 minutos, se considerarmos o tempo e o uso de aplicativos online, MSS, Emule, Torrenting, Skip, enfim, aí vai, toda aquela rede enorme aqui, que nós ficaríamos aqui minutos e mais minutos só citando elas. Essa explosão de acesso se deve ao fato de os computadores estarem ficando cada vez mais baratos. E que bom, né? Nós já temos celular gratuito. Temos que chegar no momento que os computadores, para os mais pobres, deveriam ser assegurados a gratuidade. Atualmente, com a explosão das redes sociais, que já está chegando de graça nas escolas, isso é verdadeiro, temos que reconhecer isso. Atualmente, com a explosão das redes sociais e com a oferta maior de empresas provedoras de internet, são vendidos mais computadores no Brasil do que televisores. Até um tempo atrás, a gente lembrava, qual a casa que não tem televisão, né? É mais fácil não ter frigideira, às vezes ter fogão, mas tinha televisão. Agora temos vendo aqui pelas informações que as lojas estão vendendo mais computadores do que televisores. Segundo o Ibope, 85,6% dos internautas brasileiros acessaram de casa ou do trabalho ou, menos uma vez, ao menos uma vez, alguma rede social durante o mês de março. Desse total, 45% são da classe C, 10% das classes D e E. Esses acessos, em 37%, são feitos fora de casa. O Instituto de Pesquisa subestima que 80% dos internautas brasileiros são dessa nova classe média. A tão falada classe média, que virou até debate político, né? Ou seja, 80% dos novos internautas brasileiros são da nova classe média. Isso demonstra que o brasileiro está interessado na evolução digital e que os meios de acesso hoje estão ainda muito longe do ideal. Eles querem ter acesso às chamadas redes sociais. A banda larga não é apenas uma via de acesso. Ela deve prover velocidade e qualidade crescente e se faz necessário pensar em criar um serviço de telecomunicação fomentada em três pilares fortes. Me dizem eles, os internautas. Eles dizem, primeiro, a convergência entre voz, vídeo, dados e mobilidade. A separação de funções dos agentes econômicos e os que provém o acesso e a transformação da rede em serviço a ser prestado em regime público, ou seja, gratuito. Como é a televisão, como é o rádio? Caminharemos, sim, nesse sentido. Devemos pensar no papel do Estado nesse processo, para ultrapassar a questão regulatória, para com seu poder de compra, de investimento, de financiamento e de soluções. E por que não em uma diminuição, nem que fosse o primeiro passo, de tributos nesse serviço? Tudo isso com o desejo de tornar a banda larga, repito aqui, gratuita para a população brasileira. Não temos, senhor presidente, como pensar em inclusão digital sem democratizar a internet. Atualmente, a exclusão digital no Brasil ainda é grande, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste. Um estudo recente do Inmetro ficou demonstrado que a qualidade do serviço da banda larga ainda é precária e é a principal reclamação da nossa população junto aos órgãos de defesa do consumidor. São reclamações campeãs a constante interrupção do serviço, a perda de pacotes, a baixa velocidade oferecida. Diz mais, um grande problema foi encontrado nos contratos de serviço de banda larga. Muitas operadoras vendem, por exemplo, um link de 2 megabits, mas se compromete a garantir apenas 10% dessa velocidade. Não adianta vender uma coisa e depois garantir somente 10%. Por isso, se enveredarmos com a participação do Estado brasileiro, pela gratuidade da banda larga, nós não teríamos esse tipo de exploração. Vende um pacote com 100 e fornece só 10. Não, mas pela forma que tu pagou, só é 10%. A média mundial oferecida mostra de 3 MB como comprometimento de 75% e no Brasil é de 2 megabits. Por isso, o Brasil ocupa no ranking mundial de velocidade da internet o 37º lugar, à frente apenas da Venezuela, China e Índia. E também, em função do alto preço cobrado, em comparação ao Chile, a Argentina, os Estados Unidos e tantos outros. Em Hong Kong, por exemplo, é possível acessar a internet com uma velocidade de 1.024 megabits, pagando apenas cerca de R$45. Ou seja, uma excelente velocidade, pagando R$45. A realidade brasileira é bem diferente de outros países também na internet móvel. Na Áustria, por exemplo, com R$ 44,00, você tem uma conexão de 21, com um pacote de dados garantido. A presidenta Dilma mostrou já interesse em acelerar a implantação do Plano Nacional da Banda Larga para levar acesso à internet a todas as escolas públicas. Isso mostra uma grande iniciativa do nosso governo quando quer garantir a banda larga livre e gratuita, assim garantir o acesso à internet a todas as escolas públicas, como também para que no médio e longo prazo a população pobre possa ter internet em casa gratuita, ou pelo menos a um preço que possa pagar. A competência do PNL, do PNBL é do Ministério das Comunicações. Ele deve discutir a promoção de crescimento de capacidade de infraestrutura e, naturalmente, de telecomunicação, bem como a massificação de oferta de acesso, então, à banda larga até 2014. Seu objetivo é garantir à população pobre a banda larga no Brasil e levar a internet a preços acessíveis a 50% dos domicílios urbanos brasileiros até 2014. Faz-se necessário também revisar o Plano Geral de Metas da Universalização para avançar nessas metas, que temos certeza que, pela provisão, até 2008, deve atender que, a partir do processo iniciado em 2008, rapidamente vai atender a ampla maioria dos municípios brasileiros. Devemos avançar também, por que não usar redes de fibra ótica já existentes no Brasil, mas que não são utilizadas? E diz mais, e por que não fazer parcerias com os municípios como uma forma de modernizar e de se criar as chamadas cidades digitais? Por que não fomentar a Anatel e ir além de adotar medida necessária ao excelente atendimento do interesse público, mas também cobrar maior qualidade por parte das operadoras? Diz mais, um passo foi dado, sim, no dia 30 de junho. O ministro das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, que foi deputado federal conosco e foi ministro do Planejamento, anunciou um acordo com as operadoras Oi e Telefônica, que possuem redes fixa e móvel, para que essas empresas ofereçam banda larga, garantindo por segundo a R$ 35,00 por mês no âmbito do Plano Nacional da Banda Larga. É um avanço, porque baixaria para R$ 35,00 por mês, possibilitando com esse número que esse número suba para 5 por segundo em 2004. A presidenta Dilma cobrou da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a aprovação até 31 de outubro dos regulamentos que vão garantir maiores velocidades ao usuário de telefonia fixa e móvel. A presidente quer que as operadoras assumam a obrigação de garantir, no mínimo, 40% da velocidade contratada e 70% de velocidade média até 2014, como apontávamos antes. Diante do exposto, tenho certeza, senador Mozarildo, aí eu vou para o final, que o Estado vai pensar com mais carinho sobre a importância da modernização e que investimentos para o futuro digital têm que ser crescentes. Queremos que o nosso povo, todos nós queremos, para o nosso povo, uma internet, e isso foi todos os argumentos que aqui falei de forma rápida, porque é longo o pronunciamento, e fui aqui tentando resumir, senhor presidente, O que nós queremos aqui, com esses argumentos, é garantir para o nosso povo uma internet gratuita e de ótima qualidade. E entendemos que é possível. Entendemos que é possível. Para encerrar, senhor presidente, esse pronunciamento, eu não vou ler, mas quero muito deixar aqui nos anais da casa uma música do nosso amigo Gilberto Gil, pela internet, que ele fala da importância desse momento, fala do site, fala faz uma homenagem às páginas, faz uma homenagem falando de uma jangada, de um barco que veleja nesse informar, que aproveita a vazante da informare e que leva a todos o nosso orixá. Eu apenas resumi, fala do disquete, fala de um micro, enfim, ele conseguiu, nessa poesia, falar da importância da internet, da banda larga, de todos os instrumentos de alcance das redes sociais, como uma forma de fazer com que o nosso povo avance cada vez mais. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a tolerância e digo que o nosso pronunciamento hoje, aqui no encerramento, foi na linha daquilo que eu acredito que é possível, de nós assegurarmos a banda larga, democracia total via internet, gratuitamente, a todo o povo brasileiro. É isso, obrigado, presidente. E se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de assumir a presidência para ouvir o pronunciamento do senador Mazeiro do Cavalcante. Obrigado.